A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico. Entrevistas com professores e alunos. Informações sobre cursos e palestras. Temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Muito bom dia você, nosso rádio ouvinte do programa Papo Real. É uma alegria estar com vocês mais uma manhã de sábado, trazendo muita informação, muita coisa boa. Hoje a gente vai conversar com a Priscila, ela que é da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. A Priscila vem conversar com a gente um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que está fazendo aniversário esta semana. E nós também vamos conversar com a professora Malu, professora Maria Luísa, que vem conversar com a gente sobre os eventos de inovação da Faculdade Campo Real. Vou deixar para vocês o nosso número do WhatsApp. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandar algum abraço para alguém lá da faculdade, podem estar aproveitando aí para mandar mensagem para a gente. Anota aí, é o número 99113-0937. Vou repetir, 99113-0937. Então vamos lá começar o nosso papo aí com a Priscila. Priscila também é jornalista, além de ser da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Priscila, conta para nós, para quem está nos ouvindo, o que, que é a Lei Maria da Penha?
Então, bom dia, Sabrina, e bom dia a todos os ouvintes. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi instituída em 2006. Esse ano ela completa 11 anos. E ela é uma lei que foi feita, organizada e publicada para trabalhar com as questões da violência doméstica e familiar. Ela foi uma lei organizada e publicada para quê? Para organizar os serviços públicos, as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nessa lei a gente tem os tipos de violência, a gente tem como deve se organizar as redes de enfrentamento à violência contra a mulher, como que deve ser o papel da autoridade policial em cada caso, do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim, ela é uma lei bastante completa. Ela traz, inclusive, sugestões de trabalho com os homens autores de violência, de ação em escolas, em comunidades, para que a violência doméstica e familiar seja debatida, combatida, prevenida e também punida, porque ela institui a violência doméstica e familiar como crime.
Tá ok então, Priscila. Então a nossa Lei Maria da Penha aí completando já 11 anos de existência e tratando da violência contra a mulher. Mas por que que essa lei tem esse nome?
Então a Maria da Penha, ela é uma mulher real, né? A Maria da Penha, Maria Fernandes da Penha, ela é cearense, né? Ela nasceu em Fortaleza. Ela sofreu violência doméstica do seu marido na época. Ela sofreu duas tentativas de feminicídio, na época não chamava feminicídio. Em uma tentativa, ele forjou um assalto e acabou atirando nela enquanto ela estava dormindo. E foi o que acabou ocasionando a deficiência dela agora, que ela é paraplégica, né? Depois, num segundo momento, novamente, ele tentou assassiná-la. Enquanto ela tomava banho, ele tentou eletrocutá-la. E ela tentava provar que era ele que estava tentando matá-la, mas não tinha lei o suficiente que a cobertasse, que a, né, ajudasse nesse sentido. Ela, então, muito estudiosa, ela era professora universitária, ela foi atrás dos seus direitos, percebeu que o Brasil não tinha uma legislação específica sobre a violência doméstica e familiar. E ela foi atrás, foi até a ONU, foi até órgãos institucionais, internacionais, para poder cobrar do Brasil um posicionamento contra a violência doméstica e familiar, que já tinha índices altos e sempre era colocado como um crime de menor potencial ofensivo. Então, a partir dessa reivindicação da Maria da Penha, o Brasil sofreu uma punição e tinha um prazo, era obrigado a fazer uma legislação que então protegesse as mulheres que estavam em situação de violência doméstica e familiar. Foi aí então que surgiu a lei em 2006 e foi então chamada Lei Maria da Penha. O agressor da Maria da Penha, ele foi punido, depois de 20 anos do ocorrido, ele foi punido, sofreu as sanções que a lei trouxe.
Então, Maria da Penha aí é uma mulher real que...
Viva.
Viva ainda, né? Que sofreu muito por agressão. E é uma pena que ela sofreu, mas que bom que através dela surgiu essa lei que hoje protege várias mulheres que também estão nessa situação de violência. Né? Você falou para nós que dentro da lei, a lei fala sobre os tipos de violência que a mulher sofre, né? Você pode falar pra gente quais são esses tipos de violência?
Então, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. O mais conhecido e normalmente o motivo pelo qual as mulheres vão até a delegacia ou chamam a polícia ou vão buscar os serviços é por conta da violência física, né? Mas não é só a violência física que a Lei Maria da Penha tipifica. Então ela fala da violência patrimonial, né? Ou seja, você vender os bens que é do casal, você destruir os bens, isso é crime na Lei Maria da Penha. A violência psicológica, né? Aquela ameaça, a questão de você estar sempre menosprezando, diminuindo, depreciando aquela mulher, né? Às vezes a violência psicológica ela é a mais grave, porque faz com que ela não tenha nem forças para sair do ciclo da violência. A violência moral também, né? A questão do xingamento, da humilhação. E a violência sexual, que também a violência sexual mais conhecida é o estupro. Mas na Lei Maria da Penha não é somente o estupro que é considerado crime, né? Por exemplo, o companheiro proibir a mulher de tomar anticoncepcional é também um tipo de crime na Lei Maria da Penha. Então, tem uma série de violências que estão tipificadas que às vezes a gente acaba sofrendo no dia a dia e nem percebe. Então, vale a pena as mulheres olharem, conhecerem seus direitos, porque a linguagem é bem fácil, é bem clara, para poder entender e romper o ciclo de violência.
Muitas mulheres, às vezes, sofrem, né, algum tipo de violência e não sabem que sofrem violência, acham que violência é só física, né? Então, fica aí essa explicação que existem vários tipos de violência. A gente recebeu aqui um recado da Isonilda São João e ela fala assim: bom dia, parabéns por tratar desse tema. Então, que bom é que nossos ouvintes estão gostando do tema que a gente trouxe hoje. Obrigada, Isonil, pela participação. Participe você também aí com mensagens com a gente. Priscila, será que essa Lei Maria da Penha ela não acaba só privilegiando a mulher e, de repente, discriminando os homens?
Então, assim, a gente compreende que na história das mulheres a gente teve acesso à educação, à profissionalização, ao direito ao voto, a ser cidadã muito tarde, né? Nós conquistamos o direito ao voto em 1932. Né? Há pouco tempo, a partir da mudança do Código Civil, enfim, né? A partir de 2002, né? Vem trazer a questão do poder familiar e não só do pátrio poder. Então, a gente compreende que na história das mulheres, o nosso acesso à profissionalização, à educação, à independência, à autonomia, a ser dona da sua própria vida, ele demorou demais, né? E isso fez com que as mulheres se tornassem mais submissas. Às vezes a gente saía da tutela do pai para passar para a tutela do marido, como se a gente não tivesse capacidade suficiente de decidir sobre as nossas próprias vidas. Então, essa compreensão da lei, da sociedade, uma questão cultural, acabou fazendo com que as mulheres estivessem numa situação de maior vulnerabilidade, seja diante da família, né, por conta de você acreditar, os homens acreditarem que as mulheres eram submissas, que o poder da casa era a partir do pai, do marido, né? Então, isso deixou com que as mulheres estivessem numa situação de vulnerabilidade. E essa situação de vulnerabilidade, muitas vezes, faz com que as mulheres estejam numa situação de violência, numa situação de risco, né? Então, essa relação, essa compreensão de que as mulheres são posse, né? Se você não está comigo, você não está com mais ninguém, ela é cultural. Então, a gente compreende que a Lei Maria da Penha, ela vem para cumprir aquele princípio da isonomia, né? Então, é a questão da equidade de gênero. A gente precisa ter uma lei específica para proteger essas mulheres, porque elas estão, sim, numa situação de vulnerabilidade maior do que os homens. Assim como hoje temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Por quê? Porque são populações que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Né? E a gente está trabalhando para que as mulheres tenham mais autonomia. Hoje a gente já tem, né, situações bastante diferentes, mas são histórias de mulheres. Né? Dizer que muitas mulheres já conquistaram seu espaço não significa que todas já conquistaram. Né? A gente está trabalhando para que todas possam conquistar ainda.
E existem, assim, algumas estatísticas que demonstrem que a Lei Maria da Penha está trazendo resultado, que essa isonomia está sendo realmente alcançada, que a violência diminuiu?
Tem alguns estudos que dizem que desde a criação, desde a instituição da Lei Maria da Penha, o índice de assassinatos de mulheres reduziu em 10%. Mas ainda a gente compreende que, mesmo com a Lei Maria da Penha, a cada 10 casos de violência doméstica, só 2 chegam às redes de enfrentamento. Só 2 buscam ajuda, fazem denúncia, enfim. Né? Nós gostaríamos que a partir da Lei Maria da Penha fosse o contrário, né? Que 2 não ficassem, né, escondidos e 8 buscassem ajuda. Né? Mas eu acredito, assim, que a partir da Lei Maria da Penha, nós conseguimos organizar políticas públicas de apoio a essas mulheres que sofrem violência e de enfrentamento a essa violência. Então, se hoje, ao meu ver, se hoje a gente pode ter mais denúncias, mais mulheres que estão buscando, nem sempre isso significa que a violência está aumentando. É porque muitas vezes a mulher está sofrendo há 5 anos, há 10 anos uma violência e naquele momento ela decide denunciar, né? Então, quando ela decide denunciar, é porque ela sente segurança, que existe uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher e instituições especialistas nesse trabalho que vão poder dar o apoio que ela precisa.
Como você comentou agora há pouco, Priscila, então essa diferença entre homens e mulheres é uma questão cultural. Então, também a gente não pode esperar que de uma hora para outra, né, com a criação da lei, a coisa se transforme. Então, é um caminho, as coisas vão se alterando mesmo com o passar dos anos. Priscila, que ações estão sendo feitas aqui a nível nacional, né, no Brasil, para diminuir a violência contra a mulher e também no nosso município de Guarapuava?
Então, enquanto a nível nacional, nós temos, o governo federal construiu as casas da mulher brasileira, né, nas capitais. Curitiba tem a Casa da Mulher Brasileira, que atende todo o município. Dentro da mesma casa existem todas as estruturas necessárias para o combate à violência, que na cidade do interior a mulher vai para um lugar, vai para outro lugar, tem que ter, né, uma locomoção lá nas capitais, isso não existe. Mas a gente está vivendo um momento, enquanto visibilidade nacional, a gente está vivendo, infelizmente, um momento de retrocesso. Dia 31 de julho, por exemplo, venceu o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A Câmara Estadual de Gestão do Pacto, eu faço parte dessa Câmara Técnica, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, todas as gestoras estaduais estavam questionando o governo federal de quando que haveria a renovação desse pacto, quando que os municípios e estados repactuariam o compromisso de combater a violência contra a mulher. Infelizmente, a gente não teve resposta nenhuma e o pacto venceu, né? Desde dia 31 de julho, a gente não tem mais o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E isso tira o compromisso, né, de alguns estados, alguns municípios que não têm como política pública já instaurada a questão da violência contra a mulher. Então, enquanto Brasil, a gente está vivendo um momento de retrocesso mesmo, né? Já enquanto município, a gente vive um momento diferente. Eu participei agora, na semana passada, do 11º Fazendo Gênero e do 13º Mundos de Mulheres, um evento gigantesco que aconteceu em Florianópolis. Teve mais de 9.500 pessoas participando e todo mundo falando desse cenário nacional que está regredindo. E Guarapuava tinha como apresentar bons resultados e boas políticas públicas. Então, nós temos uma Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres que faz o atendimento a essas mulheres com atendimento psicológico, social e jurídico. Temos casa-abrigo para aquelas mulheres que não têm para onde ir e estão correndo um risco iminente de morte, Né? Nós temos como dar todo o apoio, toda a estrutura para essas mulheres. Elas não precisam mais sofrer sozinhas nas suas casas. Né? Então, nós temos toda a estrutura, temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher muito capacitada, muito comprometida. Não deixa passar as questões de violência. Se ela, a mulher chega na rede, a gente faz de tudo para contribuir com ela. Se, por acaso, em algum momento do processo ela desista, a gente compreende. Ela volta, depois a gente acolhe com o mesmo amor. Não precisa ficar com vergonha, com medo, não. A gente entende que o ciclo vai e vem e a gente tem essa estrutura para organizar. Então, além do combate à violência, nós trabalhamos com a promoção da autonomia econômica também, para que essas mulheres sejam, sim, donas das suas vidas. Nós organizamos políticas públicas efetivas. Nossa secretaria tem orçamento próprio, tem autonomia sobre esse orçamento. Nós incentivamos, então, as mulheres também a adquirir sua autonomia econômica. Como, por exemplo, a lei que nós aprovamos agora há poucos dias, 20 dias mais ou menos, que foi a lei da construção civil, né, para incentivar a contratação de mulheres na construção civil, nas obras que são contratadas pelo município. Então, o prefeito César Silvestre Filho, ele é um incentivador dessas políticas públicas para as mulheres. A gente tem o apoio dele, de todo o secretariado, das secretárias e secretários, para promover políticas públicas de forma transversal. Né? Então, a gente está vivendo em Guarapuava um momento diferente, totalmente diferente do que tem acontecido no Brasil inteiro, né? E em outros municípios que têm, inclusive, fechado suas secretarias e políticas para as mulheres.
Então, é uma pena que no Brasil a gente está em fase de retrocesso nesse sentido da violência contra a mulher, mas, em contrapartida, que bom que no nosso município nós temos esse apoio, porque às vezes a mulher não denuncia porque ela tem medo, né? Eu vou denunciar, mas e aí? Eu vou para onde? O que vai acontecer comigo? Meu agressor vai vir atrás de mim, aí vai querer se vingar porque eu denunciei, né? Então, a gente tem que tirar essa ideia, porque aqui na cidade de Guarapuava, a gente tem esse apoio total aí para a mulher que denunciar. Então, não precisa ficar com medo, tá? E, Priscila, como é que a mulher faz para denunciar, então?
Então, assim, para ela chegar na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, são diversas portas de entrada, né? Se ela está correndo risco real, ela está numa situação constante de violência, de agressões físicas, de ameaças, a melhor coisa é ela buscar a polícia. Né? Na hora que está acontecendo aquela gravidade da violência, está acontecendo o fato da violência, liga para o 190, né? Insiste e a polícia vai atender. Né? Se for depois do momento da violência, ela pode buscar a delegacia da mulher, registrar o boletim de ocorrência. Lá, inclusive, tem as estagiárias da Campo Real, da Psicologia e do Direito, que estão lá também para contribuir com o atendimento dentro da delegacia. Eu já agradeço a faculdade pela parceria, que é muito importante para nós. Mas se a mulher, às vezes, ainda está com receio de denunciar, ela pode chegar direto na Secretaria de Política para as Mulheres. A gente vai dar todo o atendimento, vai explicar como funciona o processo de denúncia, os seus direitos, o que acontece com guarda de filhos, com separação, ou enfim, né? O apoio para ela também se empoderar. Né? Às vezes ela ainda está com medo de denunciar, ela pode ir na secretaria mesmo sem ter denunciado, para a gente poder dar toda a instrução que ela precisa. Né? Mas para ela poder ter medida protetiva, para ela poder, né, que a lei também a proteja, ela precisa fazer boletim de ocorrência, requerer medida protetiva e seguir o processo. Né? Mas às vezes na escola você pode conversar com a professora e a professora vai encaminhar para a secretaria. Né? Se no posto de saúde acontecer alguma coisa, pode falar com eles e vão encaminhar para a secretaria. Então, pode chegar na Secretaria de Política para as Mulheres, que a gente consegue atender elas com toda certeza.
A gente recebeu aqui mais uma mensagem da Vivi e ela diz assim: essa lei vale para um colega de trabalho que ofende a gente. Então, tem gente que sofre a violência dentro do próprio local de trabalho.
No próprio local de trabalho, exatamente. Né? A questão do assédio, seja sexual, seja moral, tem também uma legislação específica. Né? A Lei Maria da Penha em si, ela vai tratar dos crimes que acontecem no âmbito familiar e doméstico. Né? Mas o assédio, seja ele sexual ou moral, é crime e tem uma legislação própria que vai acobertar e vai proteger também essa mulher que vem sofrendo violência no ambiente de trabalho.
Então, obrigada aí pela participação, Vivi. Priscila, obrigada pelos seus comentários hoje, esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha. Foi uma satisfação recebê-la aqui no programa.
Eu que agradeço, Sabrina, nós estamos sempre à disposição. E muito obrigada e agradeço e parabenizo a Campo Real por ser uma faculdade tão engajada, envolvida e que com certeza contribui muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada.
Agora a gente vai bater um papo real aqui com a professora Maria Luísa, carinhosamente chamada por Malu, do curso de administração. Malu, conta pra gente qual evento de inovação que aconteceu lá, promovido pelo Centro de Empreendedorismo da Faculdade Campo Real, nesta semana.
Então, bom dia, ouvintes da Cultura FM, bom dia, Sabrine, bom dia, Priscila. O Centro de Empreendedorismo da Faculdade Campo Real participou, na última quinta-feira, do workshop promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE de Guarapuava, e a Prefeitura Municipal, com a temática sobre as definições dos setores estratégicos e mapa de atores de ecossistemas de inovação para o município de Guarapuava. O evento aconteceu na SIG e contou com a participação de vários professores e pesquisadores de instituições de ensino superior, representantes de empresas privadas, de órgãos públicos e associações da nossa cidade. O objetivo do evento foi de integrar as lideranças locais para a definição dos setores estratégicos que poderão nortear o desenvolvimento do município e que requerem prioridade no planejamento do ecossistema de inovação. Nesse encontro foram apresentados indicadores da nossa microrregião e foi realizada uma pesquisa pela Fundação CERT com base nos setores de maior representatividade local. Foi um encontro muito produtivo, onde tivemos a oportunidade de discutir as potencialidades da região em termos de pesquisa científica e tecnológica, discutir sobre as tendências mundiais, sobre os mapas de atores que podem apoiar no fortalecimento do ecossistema.
Você falou em ecossistema algumas vezes aí, Malu, mas o que é ecossistema? Explica pra gente que tá ouvindo aí em casa.
Então, um ecossistema é um termo da biologia, né? E bastante importante para a ecologia. É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Um sistema de inovação é uma rede de organizações interconectadas, que interagem entre si e, né, que tem o objetivo de desenvolver projetos, formando um ambiente de aprendizagem e criação inovadora. Um exemplo real de um ecossistema bem-sucedido está no Vale do Silício, né? Muitas pessoas já ouviram falar, né? Tem conhecimento sobre o Vale. O que é, né? O Vale do Silício está concentrado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e essa região concentra um grande número de empresas de tecnologia com aptidão empreendedora, né? Alguns exemplos que nós temos: a Apple, o Facebook, o Google, Yahoo, HP, Intel, Microsoft, né? Entre várias outras. E somado a isso, diversas universidades locais que interagem com essas empresas, com essas startups, fornecendo conhecimento, novos talentos e um ambiente ideal para o surgimento de grandes inovações.
Então, que bacana essa ação, esse evento aí que o Centro de Empreendedorismo promoveu nessa semana. Conta para nós, Malu, qual que é a próxima atividade aí que o Centro de Empreendedorismo da Faculdade Campo Real está pensando aí. Sempre tem novas atividades, né, que a gente está promovendo, mas conta aí qual é a próxima que a gente vai fazer.
Sim, são várias atividades. A próxima, né, nós estaremos lançando o programa Startup Garage. É um programa em parceria com o SEBRAE, né, que vai proporcionar a todos os alunos da Campo Real, de todos os cursos, a oportunidade de passar por esse processo de validação de uma startup e desenvolver, claro, o potencial empreendedor. O Startup Garage ele vai ter como objetivo fortalecer esse ecossistema de empreendedorismo e oferecer, né, para os alunos lá da Campo um ambiente para a criação de suas startups. Aí você vai me perguntar assim, tá, Malu, mas o que é uma startup, né? É, muitas pessoas, né, dizem que qualquer pequena empresa, em seu período inicial, pode ser considerado como uma startup. Alguns outros definem que uma startup é uma empresa com custos de manutenção mais baixos, né, mas que conseguem crescer rapidamente, gerar lucros. Mas tem uma definição mais atual, né, que vem dizendo que a startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios escalável, né, trabalhando em condições de extrema incerteza. Nós queremos proporcionar aos nossos acadêmicos que eles podem ter ideias e fazer com que essas ideias se transformem em negócios, em projetos, em ações que fortaleçam, né, esse ecossistema no nosso município.
Então ficou aí os comentários da professora Malu falando sobre as ações do Centro de Empreendedorismo da Campo Real. Então, o Centro de Empreendedorismo que sempre está trazendo inovação, parcerias dentro da nossa cidade de Guarapuava, não ficando só dentro da faculdade e trazendo crescimento principalmente para os nossos acadêmicos, né? Então, tem esse diferencial aí. Quem estuda administração na nossa faculdade tem vários eventos que podem participar para seu crescimento. Pessoal, ficamos por aí com o nosso programa de hoje. Obrigada pela participação. Agradecemos as mensagens que recebemos, a Priscila, a professora Maria Luísa, que estiveram hoje conosco. E no sábado que vem nós estaremos novamente com vocês. Tá? Então, com novas informações, novas notícias lá da faculdade, coisas que a gente traz para agregar. Nós estamos aqui na Cultura 93 FM. E no sábado que vem estaremos na 94.3, tá? Então, na semana que vem, para escutar o programa Papo Real, na 94.3, conecta lá para continuar acompanhando a gente, tá? Um beijão também para os alunos da faculdade, para os professores, colaboradores, né? A Malu aqui quer mandar um beijo, vamos deixar ela se despedir aqui.
Eu quero mandar um beijo para todos os acadêmicos, em especial quero mandar um beijo para o meu esposo, para o meu sogro, desejando antecipado aí um feliz Dia dos Pais, um bom final de semana, um abraço a todos.
Isso aí, então, fica um feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? Comemorem bastante, aproveito para ficar com os pais de vocês amanhã nesse dia especial. É um abração, até sábado que vem.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real. O seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico.